Oi, eu sou o Ricardo Terto e este é o quarto e último episódio de férias do Pauta Pública, trazendo alguns dos momentos mais marcantes de 2025 no podcast separado por temas, para resgatar um pouco do ano que passou e aquecer o que vem por aí na nova temporada. No episódio de hoje, a gente traz alguns trechos dentro da temática do Oriente Médio e conflitos pelo mundo. Em ordem de entrada, vocês vão ouvir as vozes de Hanzi Barud durante o episódio, o genocídio em Gaza nas palavras de um palestino, de Pedro Borges e Prosper Dinganga no episódio Guerra no Congo, milhões de mortos e pouca atenção, e de Firozé Farvadin durante o episódio A Revolução Feminista no Irã. Antes de passar o microfone, vale avisar que o Pauta retorna com episódios inéditos na sexta que vem, dia 16 de janeiro. Anotem aí. Não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar o Pauta Pública com quem puder. E considere se tornar um aliado ou aliada da Pública. Com um pequeno valor mensal, você contribui com tudo o que a agência pública faz. Acesse apoie.apublica.org. Então vamos nessa. Ouça agora essas vozes que nos ajudaram a ir além do óbvio em 2025.
Absolutely, but deixe-me dizer algo bem rápido sobre essa dicotomia entre ser um intelectual, um escritor, um jornalista e a história que você relata. Agora, tenho certeza de que muitas pessoas podem se identificar com isso. Quando você é alguém que supostamente é objetivo e está relatando uma situação que aconteceu na sua própria comunidade, isso cria, não exatamente um dilema, mas te puxa emocionalmente para dentro da história, se preferir. No meio acadêmico, chamamos isso de posicionalidade, em que se fala a partir de uma posição não só de narrador, mas também de ator na história. Mas nem nos meus sonhos mais loucos esperava que a minha posição nessa história chegasse ao ponto da minha família estar ativamente envolvida como vítima de um genocídio. Agora, Israel tem feito coisas terríveis aos palestinos muito antes do estabelecimento de Israel ou do estabelecimento oficial de Israel sobre as ruínas da pátria histórica palestina em 1948. Chamamos esse processo de Nakba, ou a Grande Catástrofe. É uma nação inteira sendo arrancada de seus lares, espalhada pelo mundo todo e vivendo em um estado perpétuo de refugiados. Mas não para por aí. Muitos outros povos, comunidades e nações passaram pela experiência de viver como refugiados. Mas depois você tem aquilo que chamamos de Nakba contínuo, que é quando você revive essa experiência em todos os lugares. Seus direitos ainda estão negados. Você ainda é atacado. Você continua sendo empurrado de um lugar para o outro. Veja os refugiados palestinos na Síria, por exemplo. Eu já passei por tudo isso. Essa era a minha posição. Eu sou descendente de refugiados palestinos, eu mesmo sou um refugiado e dei esse status aos meus filhos. Mas viver num processo ativo de extermínio real, segundo a definição legal de genocídio, é algo que ultrapassa tudo o que eu poderia esperar. Eu perdi, eu diria centenas, sem exagero, 56 membros da minha família direta e depois parei a contagem. Não valia a pena continuar. Mais parentes, membros da minha família ampliada, amigos, vizinhos. E esses são só o que eu sei, porque é muito pouca comunicação. Frequentemente recebo mensagens no WhatsApp de familiares no sul de Gaza me perguntando sobre o destino de outros familiares no norte de Gaza. E eles estão a apenas alguns quilômetros de distância uns dos outros, mas não conseguem se comunicar e não sabem o que se passa. Então, em certo momento, eu tive que interromper a contagem. Mas perdi minha irmã, perdi vários primos, suas esposas, maridos, filhos, etc. E o mais difícil em tudo isso é o fato de você tentar reportar sobre eles enquanto tenta humanizá-los ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de fornecer números, estatísticas, cifras, porque as pessoas precisam saber a dimensão da tragédia, as contradições, os conflitos emocionais envolvidos. É mais do que inacreditável. E eu nem estou em Gaza. Imagina estar em Gaza e viver essa experiência, sendo jornalista em Gaza e sendo alvo do exército israelense em Gaza.
Eu realmente não posso nem imaginar. E você perdeu sua irmã, que era médica em Gaza, né?
Ela era, sim. E ela não era uma médica comum. Sabe, eu não acredito nessa necessidade de levar as pessoas com o discurso de que precisamos empoderar as mulheres de Gaza. As mulheres de Gaza já estão empoderadas. E minha irmã foi um exemplo de empoderamento das mulheres em Gaza. Ela era uma líder comunitária, mobilizava a comunidade em torno de coisas como tentar lidar com certas doenças, tentar angariar fundos para certos hospitais. Em todos os eventos, em todas as reuniões da comunidade, ela sempre esteve presente com seus famosos óculos de sol enormes e seu hijab. Somos 5 irmãos e uma irmã. E todos nós conquistamos muito em nossas vidas, academicamente e de outras maneiras, mas, de alguma forma, ela sempre estava um passo à frente de todos nós. E ela foi a única que ficou em Gaza. O resto de nós teve que partir em certas circunstâncias fora do nosso controle. Então, a permanência dela foi uma forma de todos nós estarmos lá. Ela era como uma representante da família. Era ela que mantinha vivo esse ramo da família Barut em Gaza. E tínhamos muito orgulho disso. Quando a guerra começou, você pode imaginar que o papel dela aumentou como médica, mas também como mãe que tenta salvar seus filhos, que estão agora espalhados em vários campos de refugiados em diversas partes de Gaza. Poucos meses antes do seu martírio, seu marido foi morto. Seu marido era chefe do departamento de direito da Universidade Al-Azhar, uma das principais universidades de Gaza. E ele era um ser humano maravilhoso e contribuiu muito para a compreensão do que chamam de Sharia Law, a lei islâmica relativa às finanças. Ele tem livros e era um intelectual bastante respeitado, mas tinha dificuldade para andar. Ele tinha alguma coisa no sistema nervoso, ela era a única que cuidava dele. E fez tudo que estava a seu alcance para ajudar ele a ter uma vida normal. Eles estavam morando em Kunduz. Em dado momento, o exército israelense começou a atacar o sul de Gaza nessa operação militar. Ele se recusou a escapar. Ele não conseguiu. Depois que a família insistiu, ele decidiu tentar. Então ele saiu com os filhos e os drones se aproximaram muito deles. E ele começou a implorar para que os filhos fugissem. Mas qual o sentido? Qual o sentido de todos nós morrermos ao mesmo tempo? Então isso também criou um conflito para os meninos, porque eles tiveram que fugir. Não havia alternativa. E ele foi morto. Ele foi atingido na cabeça por uma bala israelense, um pequeno projétil lançado por um drone e morreu ali mesmo. E os filhos dele se recusaram a deixar a área, mesmo que agora fosse palco de massacres e execuções, porque queriam recuperar o corpo do pai. E essa era a obsessão da minha irmã nos últimos meses de vida, tentar dar um enterro digno ao marido. Mas ela não conseguia, E ela vivenciou o massacre de Nusairat, quando o exército israelense atacou o campo de refugiados de Nusairat para salvar alguns dos seus soldados junto com a ajuda dos americanos. E eles conseguiram resgatar 4 deles, mas à custa da morte de 271 palestinos e de ferimentos em outros 800. Originalmente, minha família é de Lossá. Naquela época, minha irmã estava visitando seus filhos em Lossá e estava a caminho de Yunis para visitar o outro. Ela dividiu a família para aumentar as chances de sobrevivência. E eu me lembro da última ligação que eu tive com ela, porque ela passou pelo massacre e depois que o massacre terminou, ela me disse que tinha morrido naquele dia. Ela só existia no corpo, mas sua mente, seu espírito estavam em outro lugar. E eu disse que isso não fazia sentido. Você está bem, você vai se recuperar, nós vamos reconstruir. Ela disse, não, você não entende. O que eu vi naquele dia, centenas de corpos mutilados nas ruas, alguns deles apenas me implorando, me pedindo, sabendo que ela é médica, por favor, ajude. E ela disse, como eu reconstruo corpos mutilados quando não há recursos, nem assistência médica, nem nada? E ela disse, eu simplesmente congelei. E eu fiquei olhando para todos e congelei por um longo tempo. Então eu tentei confortar, segurar as mãos, mas as pessoas continuavam morrendo nas minhas mãos. Ela disse que morreu naquele dia. Então ela foi até a casa destruída dela, porque ela tinha uma linda casinha que eles construíram depois de anos e anos de trabalho. Ela e o marido. E ela vai até os destroços da casa e encontra duas paredes que são as únicas que ainda estão de pé no porão. Ela encontra uma cadeira e um cobertor em cima e dorme ali, onde fica por alguns dias. Indo para o hospital Nazer, em Yunis, de volta para casa e assim por diante. Em uma dessas vezes, enquanto ela dirigia para casa, um drone israelense veio, a perseguiu e a matou. Foi claramente um ato de assassinato, porque naquela época eles estavam tentando eliminar médicos palestinos que trabalhavam em áreas que Israel queria destruir. Então, eles estavam atacando hospitais. Mataram centenas de médicos e profissionais de saúde e queriam ter certeza de que ela também fosse embora. E foi assim, sabe, que ela foi embora.
Foi uma sequência de ataques contra Gaza nas últimas 24 horas. Os alvos, dois hospitais.
Este é o momento que antecede um ataque aéreo de Israel que atingiu o Hospital Europeu de Gaza. A BBC obteve as imagens das câmeras de segurança do local. Homens, mulheres e crianças passavam por lá na hora do impacto, que a gente não vai exibir porque as imagens são extremamente gráficas.
Então, você tem que acordar de manhã e relatar a morte da sua própria irmã em detalhes. E depois meio que continua relatando a morte de outras pessoas também. Eu acho que vai levar anos e anos para sequer avaliarmos o componente intelectual do massacre. Quer dizer, quem tem tempo para falar sobre qualquer coisa intelectual? Mas sinto que a nossa humanidade foi esticada a um nível sem precedentes na história da humanidade.
Olha, eu acho que a gente tem pouca cobertura na imprensa no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, sobre o assunto. Quando se tem uma cobertura, se coloca como um conflito de motivação étnica, como se fosse pura e simplesmente um desdobramento do genocídio de Ruanda em 1994. É inegável que existem resquícios de toda aquela tensão étnica naquela região. É importante frisar que diferença étnica no continente africano não significa guerra. Existem uma diversidade étnica muito grande nos diferentes países e muitos países que conseguem que tenham um convívio harmonioso entre seus diferentes grupos étnicos. Mesmo na RDC, existem vários grupos étnicos que não necessariamente estão em conflitos. Diferença étnica não é igual a conflito. Mas essa diferença étnica, ela fica como uma explicação e ela, na verdade, não consegue descrever 5%, 10% do que realmente está por detrás da guerra. Então, o que chama atenção é um silêncio da imprensa brasileira e da imprensa nas Américas para um conflito que envolve todos os critérios que a gente vai entender como critérios que são importantes para um fato virar notícia. Então, você tem uma guerra com um número absurdo de mortes. Então, o movimento Genocost, que é um movimento organizado pelos congoleses, vão estimar em mais ou menos 10 milhões de pessoas o número de mortes. As Nações Unidas vão falar em aproximadamente 7 milhões de pessoas deslocadas. Você tem números fora de controle no que diz respeito à violência sexual contra mulheres. Você tem ali uma disputa flagrante entre as duas principais potências econômicas do mundo. China e Estados Unidos estão se degladiando pelos minerais congoleses. Então ela tem todas as características de um conflito que deveria ter sido coberto pela imprensa. Quando ele não é coberto, mesmo diante a sua violência, o seu contexto político, a gente precisa encontrar alguma resposta. Qual outra resposta a gente pode dar para uma não cobertura dessa? É de que realmente algumas vidas importam mais do que outras, né? Então, eu acho que é importante que se tenha cobertura para que se tenha pressão da sociedade, para que no final das contas, inclusive, a sociedade de uma maneira geral brasileira e também o governo brasileiro se posicionem com relação a isso. O presidente da República, o presidente Lula, ele tem se colocado como uma das vozes mais importantes no que diz respeito ao genocídio palestino. O presidente brasileiro participa de conversas com o presidente russo e faz parte das discussões, inclusive, por parte do presidente ucraniano. Por que o presidente brasileiro e por que uma representação tão importante do BRICS, que tem se colocado como uma voz do Sul global, não está de olho nos conflitos do Sul global? Então, acho que é importante que a gente faça essa provocação para a imprensa, mas para a sociedade brasileira de maneira geral.
Não, eu acho que o Pedro trouxe muitas questões mais importantes dos nossos movimentos como diásporas, né? Que não somente estamos sendo uma voz, né, para poder visibilizar esse conflito, mas também a gente está trabalhando de forma ativa, né? Por exemplo, o Pedro falou do movimento Genocost. Esse movimento amplificou muito a questão da visibilidade através das redes sociais desse genocídio que acontece na RDC. Então, é uma ausência. E nós, congoleses, muitas vezes nos questionamos muito isso, né? Será que nossa vida não importa mais? Não importa, né? Ver como que, por exemplo, o Pedro falou muito bem disso, uma das estratégias desse conflito é usar o corpo da mulher, né? Então, o corpo da mulher é um campo, é um território de conflito, né? Então, uma característica muito violenta que deveria ser coberta pela imprensa internacional e aqui no Brasil mesmo, né? Falando do caso específico, mas infelizmente não temos esse movimento na parte da imprensa. Ao longo de todos esses anos, nós percebemos que se a gente não se levantar ou levantar a voz, né, para poder gritar ao mundo de fato, para poder atuar, como, principalmente falando da diáspora congolesa, que é bastante ativa, né, muito ativa no mundo lá fora, Brasil lá fora, isso acabou impactando também o governo local, né? Hoje, por exemplo, nós temos um grande avanço que o governo reconheceu o dia 2 de agosto, que é o dia que a gente lembra das vidas congolesas perdidas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que é feito pela diáspora e que tenta sair desse silêncio. Por isso, nós estamos aqui também, como a Voz do Congo, estamos aqui no Brasil atuando também de uma forma muito ativa, para poder não somente ficar nessa situação, mas a gente quer sair dessa situação. Como que a gente sai da situação? Se os viés oficiais não funcionam, nós vamos para as viés paralelas, né? Isso que nós estamos fazendo. Então, o povo congolês está extensa a consciência e ele está usando o pouco de recurso que ele tem para poder, de uma certa forma, sair desse silenciamento.
Para exemplificar esse incômodo dos congoleses sobre o silenciamento, é importante recordar o que aconteceu no dia 27 de janeiro, que é o dia da tomada do M23 da cidade de Goma. A capital Kinshasa, ela é tomada por uma série de manifestações. E essas manifestações, na principal avenida, que é o Boulevard 31, que é uma memória ao processo de independência do país, é marcado por ataque às embaixadas dos países chamados países ocidentais.
Protestos na capital Kinshasa destruíram sedes de embaixadas de países como França e também Ruanda. Os manifestantes estão querendo mais proteção contra as ações do grupo M23, que é um dos mais de 100 grupos armados que existem no país. Eles tomaram Goma, que é a segunda maior cidade do Congo.
E ela é um ataque no sentido de vocês não fizeram nada com relação a esse ataque, a essa tomada. Então existe uma revolta muito grande por parte dos congoleses com relação a isso. Acho que é um sentimento de abandono por parte, vamos dizer assim, da comunidade internacional. E eu acho que os impactos com relação a isso são enormes. Quando a gente vai acompanhar, por exemplo, processos de negociação, a gente vai ver que o governo do Congo fica muito sozinho para negociar. Vou fazer um paralelo. A gente está vendo os processos de negociação na Ucrânia. O Zelensky, quando tem que negociar com o Trump, como é que o Zelensky consegue força para negociar com o Trump ou para pressionar o Putin? Quando os outros países europeus vêm junto. Então, quando ele tem o apoio da França, do Macron, do presidente da Grã-Bretanha, primeiro-ministros, presidentes dos outros países europeus, os europeus vêm e colocam assim, a gente não vai aceitar determinados termos, a gente quer garantias. Então, os demais países europeus colocam garantias. A comunidade internacional, ela poderia, por exemplo, pressionar para que garantias de soberania territorial fossem colocadas para o Congo e de, por exemplo, um desarmamento desses grupos armados e de um boicote, por exemplo, à Ruanda e à Uganda, mas não só os dois países, a toda uma cadeia internacional que está ligada. Existe uma denúncias que foram feitas pelo governo congolês, que, por exemplo, direcionam a utilização dos minerais congoleses por parte de uma série de grandes empresas de tecnologia. Mesmo que seja negado por essas empresas, mas, por exemplo, no começo do ano, o governo congolês acusou a Apple de se utilizar de uma maneira, de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, dos minérios congoleses. A Apple nega essas acusações. Mas só para dizer como existe uma cadeia, de um lado, que se aproveita dessa situação do Congo e, do outro lado, não existe uma cadeia de suporte ao Congo. Até existem, obviamente, experiências, por exemplo, o próprio governo de Angola, muitas vezes, apoia o Congo em alguns aspectos, em alguns pontos, mas você, por exemplo, não vê um apoio grande da comunidade internacional. E aí é onde eu digo que eu acho que o Brasil, por exemplo, poderia ser um parceiro do Congo nesse momento. O presidente brasileiro hoje, ele é um presidente que não é só pelo ser o presidente do Brasil e o Brasil ser um ator internacional hoje por conta do BRICS, mas é pelo fato de ser o Lula. O Lula é uma voz reconhecida e conhecida internacionalmente. No Congo, assim que eu cheguei e eu fui peguei o carro para ir do aeroporto até o hotel, o motorista perguntou para mim: e o presidente Lula da Silva, como está? Então, o presidente brasileiro, ele é conhecido. Uma posição do governo brasileiro, uma posição do governo do presidente brasileiro, poderia ser um apoio importante ao governo congolês nesse momento de negociações. Porque se o Congo for negociar sozinho contra toda essa cadeia que está armada, o Congo vai sempre sair prejudicado, né? Então, acho que é importante que a gente tenha uma mobilização, uma pressão da sociedade brasileira, a sociedade civil, para que o governo brasileiro tome uma postura diferente do que tem tomado.
É, sim, é muito triste que eu tenha que falar sobre isso no passado, mas tem para explicar que, na verdade, o espírito desse levante, dessa revolução, ainda existe de alguma forma na sociedade. Então, para dar um contexto, como vocês devem saber, no Irã, de acordo com os regulamentos da República Islâmica, mulheres com mais de 9 anos precisam usar o hijab. Então, isso significa que elas têm que cobrir, basicamente, seus cabelos e seus corpos, exceto pelos seus pés, suas mãos e seus rostos. E, claro, não é apenas sobre a aparência, sobre a roupa, que também é um tipo de imposição no corpo, mas o mais importante é sobre a organização espacial e corporal de uma sociedade. É um jeito complexo de ordenar e disciplinar a sociedade. Não importa se são mulheres ou homens, porque quando há essa espécie de segregação espacial, tomeia lugares que os homens não podem ir, ou onde eles não conseguem entrar. Então, não é apenas sobre os corpos das mulheres, mas sobre usar gênero como um mecanismo de controle da sociedade. Houve diferentes formas de lutas individuais ou coletivas nos últimos 45 anos no movimento feminista e no movimento pelo direito das mulheres, que sempre se manifestaram em relação a essas situações. Claro, sempre teve altos e baixos, mas o evento disparador foi que, em 13 de setembro, Jina Mahsa Amini, uma jovem curda que viajou para o Teerã, a capital do Irã, foi presa pela Polícia da Moralidade.
A prisão foi feita pela Unidade Especial da Polícia, responsável por vigiar o cumprimento de regras de indumentária, como, por exemplo, a obrigatoriedade de cobrir o cabelo. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã exige que as mulheres, iranianas ou estrangeiras, de qualquer religião, saiam de casa sempre com um véu na cabeça.
Nós temos uma espécie de polícia especial para controlar o hijab, que eles chamam de polícia de moralidade. E ela estava usando o hijab de maneira imprópria, inadequada em público, de acordo com eles. Poucas horas depois, após a sua prisão, ela foi levada ao hospital em estado crítico. Algumas testemunhas disseram que ela havia sido insultada e espancada violentamente enquanto entrava na van da polícia a caminho da prisão. E ela morreu no hospital em 16 de setembro. E então isso se tornou um grande problema e gerou um grande movimento. Foi no funeral dela, em sua cidade natal, Saqqez, na província do Kurdistão, no Irã, que sua família pediu às pessoas ou às famílias que estavam lá para não deixá-lo sozinhos. E então as mulheres que estavam presentes nesse funeral retiraram seus véus. Foi uma espécie de ato de protesto performático. Tiraram seus véus e cantaram Jinjian Azadi, que é um slogan curdo muito conhecido. Traduzimos como Mulheres, Vida, Liberdade em inglês e em farsi Shazendi Azadi. E então esse chamado Não Nos Deixem Sozinhos e também o Jinjian Azadi se espalharam e foram respondidos no que seria o maior protesto da história do Irã, como você também mencionou, que se espalhou por todos os cantos do país e até mesmo na diáspora. Havia grandes protestos acontecendo na Europa e também na América do Norte. E também houve algum movimento de apoio na América Latina. Sei, por exemplo, do caso do Chile e da Argentina, em que as pessoas se manifestaram em apoio ao movimento feminista do Irã. E o mais interessante é que esse slogan também foi traduzido para diferentes línguas que os iranianos falam no Irã, não apenas para o persa ou farsi, como língua principal ou dominante do país, mas também para outras línguas, como o baluchi, o árabe e o turco. Foi uma forma ou gesto de dizer que todas as minorias étnicas e nacionais também estavam juntas nessa situação. Então, não se trata apenas da questão do hijab ou de gênero desde o início, é sobre minorias nacionais e as questões de marginalização no Irã também. Para te dar uma ideia da escala dos protestos, no seu auge, ou seja, no final de setembro, início de outubro, cerca de 164 cidades, junto com muitas vilas e aldeias, se tornaram centro de protestos de vários tipos. E outra característica muito específica desse movimento massivo é que ele se prolongou por muitos meses, continuou apesar da repressão e foi liderado por mulheres. E é por isso que muitos o chamam de revolução feminista, porque as questões que desencadearam o evento são feministas.
The event is feminist. Yes, so in many sense it was.
Sim, em muitos sentidos foi uma ruptura, e por isso que eu também a chamo de revolução. Talvez, no sentido clássico de revolução, seja necessário algum tipo de mudança de regime ou transferência de poder para outro grupo de pessoas, e isso nunca aconteceu. Então, nessa compreensão clássica de revolução, não foi. E às vezes eu uso intencionalmente revolução para afirmar esse tipo de vontade e desejo de mudança radical. Ou às vezes podemos dizer que o corpo é algo em formação. Mas o que está claro, isso tornou esse movimento em revolução, na minha opinião, é que, em primeiro lugar, as pessoas, pela primeira vez após a Revolução de 1979, chamam esse episódio de revolução. Eles têm essa memória coletiva do passado, do que poderia ser uma revolução, e houve muitas coisas grandiosas, protestos nacionais acontecendo no Irã, mas nenhuma delas foi chamada de revolução pelas pessoas. E é isso que considero importante mencionar. As pessoas chamam isso de revolução. Não cabe a mim, como acadêmica, chamá-la de revolução ou não. Mas no sentido de entender o que isso significa, acho que devemos também saber que tipo de ruptura ela realmente trouxe até agora. E é possível traçar as enormes mudanças que essa revolução impulsiona na vida cotidiana das pessoas, especialmente das mulheres. Existem muitas histórias que explicam que, quando as pessoas saíram para rejeitar a autoridade do regime, aprenderam umas com as outras a também rejeitar outra forma de autoridade. Existem muitas mulheres que saíram dos seus casamentos forçados. Elas deixaram de aceitar as normas de gênero e se assumiram abertamente como queer, como trans. Essas coisas na nossa sociedade ou no Irã não eram aceitáveis. Portanto, o nível de conscientização sobre dinâmicas de gênero específicas e desigualdade de gênero no Irã é enormemente diferente do período anterior à Revolução Jinnah. Mas é claro que não quero só idealizar o que está acontecendo. Havia a principal oposição organizada ao regime fora do Irã por causa de muitos anos de repressão, e todos esses tipos de pessoas que realmente resistem no Irã estão na prisão ou são forçadas a não realizar nenhuma atividade política. Mas há uma continuação do espírito da Revolução de Jinnah que, na minha opinião, ainda se mantém. Essa é a minha esperança. E, na verdade, por isso chamo a Revolução de Jinnah e o momento de revolução feminista, não apenas porque as precursoras eram mulheres, ou a questão era sobre o hijab obrigatório, ou por causa das formas figurativas ou performáticas com que as pessoas protestam. Tudo isso é muito importante, mas mais importante ainda, eu diria que é o cerne e a marca registrada desta revolução e deste impulso que aconteceu entre 160 cidades sem liderança, que é a política do cuidado. Uma forma de solidariedade que começou com a aceitação das diferenças dos outros e da dor e do sofrimento dos outros, mas tenta encontrar um campo baseado no comum, baseado na sobrevivência, para mobilizar emoções. Mobilizar esse tipo de cuidado uns com os outros para ir além das condições em que estamos presos. E essas são as coisas que eu diria que, em tempos de revolução e impulso, o impulso da revolução de Jinnah torna isso possível. Esse grande protesto acontecendo e essa iniciativa de assistência que cresceu rapidamente nos últimos 10 anos no Irã. Por causa das necessidades de sobrevivência, porque o Estado os abandonou, por causa da neoliberalização, que os cortes, todos os cortes nos serviços e serviços públicos fazem com que as pessoas precisem se unir para ajudar umas às outras, para apoiar umas às outras financeiramente, para apoiar umas às outras politicamente. Então, com a pandemia do coronavírus, isso piorou ainda mais. Eles criaram uma espécie de comitê de iniciativa de bairro em que as mulheres são, na verdade, a principal frente de tudo isso, porque são elas que estão mais envolvidas nesse tipo de esfera de assistência reprodutiva e no mercado informal. Estamos trabalhando e tentando nos apropriar disso. Então, tudo está lá. Essa é a espinha dorsal da revolução e o momento da revolução. Essa rede se unindo e tornando possível essa coordenação. Da mesma forma, eu diria que as redes são muito diversas. Desde ativistas ambientais, profissionais de saúde, associações de professores, associações de assistentes sociais, associações de trabalhadores culturais, que são informais porque não temos ou não poderíamos ter um sindicato ou algum tipo de associação oficial independente. Então, basicamente, são todas iniciativas autônomas que nasceram nos últimos 10 anos e, de alguma forma, continuam o seu trabalho, e elas resistem. Foram elas que deram as diretrizes para a construção de abrigos para as pessoas. Foram elas que ajudaram a alimentar aquelas que não podiam sair de casa. Elas que estão organizando o transporte das pessoas de um lugar para o outro. Elas que estão se organizando para consertar, com o mínimo orçamento possível, as casas daqueles que foram afetados pelos ataques aéreos. Todas essas coisas são minhas esperanças. E o que eu vejo é que esse espírito da Revolução de Jena ainda está vivo e funcionando. E claro, feminista não necessariamente significa que aqueles que leem ou conhecem os livros e discursos feministas, mas sim aqueles que praticam ativamente a ética feminista, como a política do cuidado, que estão conduzindo todas essas iniciativas no momento que estamos discutindo. E nesse sentido, o movimento feminista ainda está vivo, mas não no sentido de campanha ou esse tipo de coisa que temos em mente, em um ambiente mais democrático, em que possamos ter nossas próprias organizações, uma espécie de assembleia se reunindo. Isso não é possível no Irã, mas no sentido de que tudo isso está vivo, dessas maneiras que tentei explicar.
Os episódios de férias do Pauta Pública são apresentados, editados e roteirizados por mim, Ricardo Terto. A produção é da Estela Diogo, com apoio de Rafaela de Oliveira. A identidade visual é de Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é por conta da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e os teasers de chamadas são da Etienne Karen. O site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora é do Epidemic Sound. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.